Climacast. Muito bem, meus amigos, está começando mais um TemaCast. Aqui é Francisco Seixas e hoje nós vamos falar sobre a língua portuguesa. E para falar sobre isso está aqui comigo meu amigo Jorge Virgílio.
Olá, Francisco, olá, ouvintes, e vamos lá descobrir um pouco sobre a história da última flor do Lácio.
Olha só, e pessoal, olha, o TemaCast precisa da ajuda dos nossos ouvintes. Portanto, se você quer fazer parte do nosso time de mecenas e ajudar o TemaCast a continuar e a crescer, entre no nosso site lá em temacast.com.br e descubra mais. Você também pode entrar diretamente em um desses links no patreon.com/temacast ou então em apoia.se/temacast. Lembrando que as doações feitas no Patreon são feitas em dólares e no apoia.se são feitas em reais. E também nós temos agora uma nova modalidade para quem deseja fazer doações esporádicas, né, uma vez só. Entra no nosso site lá em temacast.com.br que você vai encontrar um botãozinho lá do PayPal. Você clica nele e você vai ser enviado lá para o site onde você pode fazer doações em reais, tá ok? Muito bem, dado esse recadinho, o episódio vai começar agora, então bora lá! Para nos comunicarmos, desenvolvemos a língua. Cada língua tem lá sua história, expressões idiomáticas e memórias para se apegar. Quando falamos em língua, não podemos esquecer as suas duas componentes, a oralidade e a escrita. A linguagem humana é uma porta para o mundo que nos rodeia e é usando a linguagem no dia a dia que comunicamos, aprendemos, trocamos informações, planejamos o nosso futuro, nos coordenamos uns com os outros para melhor agirmos em conjunto e criarmos histórias, ou apenas para termos o prazer de uma leitura de uma história ou de um poema. Muitos de nós, quando estava lá na escola, nos perguntávamos qual a finalidade de aprender sobre escolas literárias ou sobre gramática de português. Para que serve essa coisa? Bom, o que se ganha com isso, né? E essas perguntas já foram repetidas infinitas vezes por alunos de todas as idades e até mesmo por adultos. A verdade é que poucas pessoas estão conscientes da extensão da história e da cultura portuguesa desde o seu desmembramento do latim até a sua primeira aparição escrita. Da Idade Média até a modernidade, com o aparecimento de novos dialetos das antigas colônias portuguesas. Atualmente, a língua portuguesa é instituída como oficial em Portugal, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Brasil, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial. Além disso, desde 1986, quando Portugal passou a integrar o bloco, o português é uma das línguas oficiais da União Europeia. Apesar de os países citados terem o português como língua oficial, excetuando-se Portugal e Brasil, há diferentes graus em que o português é de fato sua língua vernácula. Muitas vezes ele está lado a lado com línguas locais e outras tantas vezes é aprendido apenas na escola, tendo como centro áreas urbanas. Devido essencialmente ao Brasil e aos seus mais de 200 milhões de habitantes, o português é hoje a segunda língua latina mais falada do mundo, perdendo apenas para a língua espanhola. Pela mesma razão, é a segunda língua mais falada da América Latina e a terceira de todo o continente americano, perdendo, além do espanhol, também para o inglês. No mundo todo, pode ser considerada a quinta língua mais falada do planeta, perdendo, além do inglês e do espanhol, para o Putonghua, que é o principal dialeto chinês, vulgarmente conhecido como mandarim aqui no ocidente, e para o hindi, o principal dialeto indiano. Atualmente, mais de 250 milhões de pessoas no mundo falam português, sendo 80% desse total nós aqui, os brasileiros. Em Portugal, país de origem da língua, existe cerca de 10 milhões de falantes. Estima-se que também haja cerca de 8 milhões de falantes de português na África, lá em Angola, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. O português também é falado por cerca de 678 mil pessoas nos Estados Unidos. Na terra lá do fast food, as principais comunidades lusófonas encontram-se nos estados de Massachusetts, com cerca de 180 mil falantes, lá na Flórida com mais de 87 mil, em New Jersey com 84 mil, na Califórnia 79 mil e em Nova York 44 mil. Existem ainda lugares que utilizam a língua de forma não oficial, assim o idioma é falado por uma restrita parcela da população, população, como na ilha de Macau, lá na China, e no estado de Goa, na Índia. Além da grande variedade de sotaques e riqueza de seu vocabulário, a língua portuguesa carrega séculos de história colonial, conquistas navais e exploradores que zarparam da velha Lusitânia para percorrer os sete mares entre os séculos XV e XVII, levando suas crenças e costumes para os quatro cantos do mundo.
De modo geral, usa-se o termo lusófono e lusofonia para designar os falantes da língua portuguesa e as culturas a ela associada. Esses termos, eles provêm da antiga província romana Lusitânia, que correspondia, né, assim, a grosso modo, à parte ocidental da Península Ibérica. Essa região ela foi incorporada ao Império de Roma no século III antes da Era Comum. E, ao dizermos, né, que o português é uma língua latina, automaticamente indicamos a filiação do português ao latim e também a outras línguas latinas ou românicas, né, como também é chamado, isto é, as outras línguas que têm como origem a antiga língua dos latinos, né, os antepassados dos romanos. Por essa razão, a língua portuguesa, assim como outras línguas oriundas do latim, como a italiana, a francesa e a romena, elas são igualmente classificadas como neolatinas e fazem parte do grupo de idiomas que integram a família das línguas indo-europeias, resultado das transformações que aconteceram no latim vulgar, levado, né, pelos soldados romanos à Península Ibérica. O latim inclui-se entre as línguas itálicas, né, e o seu alfabeto ele se baseia no alfabeto itálico antigo, que derivava, por sua vez, do alfabeto grego. Lá no século IX, né, da Era Comum, ou no finalzinho ali do século VIII, antes da Era Comum, o proto-latim ele foi trazido, né, para a Península Itálica pelos migrantes latinos, né, que era uma tribo oriunda da Europa Central, que se fixaram, né, numa região que recebeu o nome de Lácio, situada ao longo do rio Tibre, onde a civilização romana, né, viria a se desenvolver mais tarde. Naqueles primeiros anos, o proto-latim sofreu a influência da língua etrusca, que era uma língua nativa, né, do norte da Península Itálica e que não pertencia ao tronco das línguas indo-europeias, né? Foi nesse processo ali que se originou o latim clássico. A importância, né, do latim na Península Itálica, entretanto, aumentou gradativamente. No início, era apenas a língua do vilarejo de Roma e de alguns outros centros, né, menores, como Lanúvio e Tívoli, né, que ficavam ali nos arredores de Roma. E fora, né, dessas redondezas, se falava, na verdade, outras línguas, né, várias outras línguas. Nos arredores da Península, né, na sua parte mais setentrional, havia uma profusão de línguas trazidas pelos invasores indo-europeus, como o Lígure, o Gálico e o Venético. No extremo norte, já dentro da península, o etrusco permanecia como a língua franca. Já no centro-norte, falava-se majoritariamente o umbro, que era um dialeto de origem indo-europeia, né, assim como o latim. Já no centro-sul, até mais ou menos ali a região da atual Calábria, falava-se o Oslo, que era também um outro dialeto indo-europeu, né, trazido por essa onda indo-europeia que estava varrendo ali a Europa Ocidental. Já no extremo sul, né, que incluía a Sicília, o grego era o idioma mais difundido, né, devido às inúmeras colônias que foram estabelecidas ali pelos navegadores oriundos da Grécia, né, motivo pelo qual também essa região acabou ficando conhecida nesse período como Magna Grécia ou Grande Grécia, né, porque era uma expansão ali da civilização grega em direção ao sul da Península Itálica. E bom, ao longo de toda a era republicana, né, a situação linguística da Itália permaneceu muito variada, né, da era republicana eu digo da República de Roma. O plurilinguismo, né, era uma condição comum e os primeiros autores da literatura latina, digamos assim, como Ennio e Plauto, eles dominavam não só o latim, mas também o grego e o osco, por exemplo. Então era muito comum nesse período todo mundo falar mais de uma língua, porque cidades muito próximas falavam línguas diferentes. Às vezes, até mesmo dentro de uma mesma cidade, né, como tinha várias tribos vindas de vários lugares, você podia encontrar povos de diferentes línguas. E bom, os primeiros registros do latim escrito que foram encontrados até hoje datam, né, do século 7 ou 6 antes da Era Comum, né, mais ou menos ali final do século 6, começo do século 7. Mais tarde, né, por volta do século 3 antes da Era Comum, começam, né, a ser produzidos textos literários em latim, propriamente dito, e em grande parte, né, através de um processo de assimilação da cultura e literatura gregas, né, que ocorre nesse período. É desse período, por exemplo, exemplo, o texto literário mais antigo do qual temos notícia escrito em latim, que trata-se de uma tradução da Odisseia de Homero, feita, né, pelo escravo grego Lívio Andrônico, com o propósito, né, de educar a nobreza romana. Então, das traduções, né, dessas obras gregas para o latim, surgiram os primeiros movimentos literários latinos, né, originando-se daí o estilo literário culto da língua, né, que passou a ser chamado de latim clássico. Esse estilo aparece ali no século I, antes da Era Comum, né, a partir, né, da obra de vários grandes intelectuais romanos, como, por exemplo, o político e orador Cícero, o historiador Tito Livio, e os poetas como Catulo, Propércio, Tíbulo, Horácio e Ovídio. Além, claro, do mais importante de todos os poetas romanos, Virgílio Maro, que foi o autor do poema épico nacional do Império Romano, a Eneida, que definiu, né, vamos dizer assim, as bases da literatura romana, e por isso, né, o Virgílio ele é conhecido como o pai da literatura latina. Vamos dizer assim, ele deu a forma definitiva do que seria uma literatura latina, porque antes o que tinha muito eram traduções, era uma literatura muito ainda calcada na grega, né? Em termos de estilo, digamos assim, também não se diferenciava muito da grega. E a partir do Virgílio, a literatura latina ganha, assim, digamos, uma voz própria.
Ganha uma forma própria, né?
Exatamente. E, bom, em geral, né, o latim que se ensina hoje no meio eclesiástico, né, lá na Igreja Católica, né, o pessoal usa lá no Vaticano, ou nas universidades, o pessoal que estuda direito e etc., que faz curso de latim, ou mesmo quem estuda línguas, né, neolatinas, esse latim que o pessoal estuda nas universidades ou na igreja, ele vem do movimento literário desse período, né? E aqui até interessante que faz uma ponte com outro episódio que a gente publicou esse ano, né, que foi os movimentos de tradução, né? Então a gente vê mais uma vez a importância desses movimentos de tradução que vão transferindo cultura de um lugar para o outro e acaba criando coisas novas nesse processo, né?
Em outros locais desse episódio que a gente está falando hoje, a gente vai identificar assim trechos desse episódio que você citou, que é o movimento de traduções. Mas vai adiante aí, cara.
Exatamente, Francisco. Bom, mas continuando aqui, né, o latim culto, né, era a variedade falada pela classe culta, né, de Roma, evidentemente, e esse dialeto era a base, né, do latim clássico, que é a variante literária, né, desenvolvida lá pelo Virgílio e pelos outros escritores romanos. Mas não podemos confundir o latim culto com o latim clássico, né? O latim culto, ele era regido pelas mesmas regras gramaticais através das quais estudamos latim, mas certamente, né, ele era muito menos estilizado do que a língua literária, né? Ninguém falava exatamente como o Virgílio ou o Ovídio escreviam. Havia, né, um estilo ali próprio dos escritores, mas calcado no latim culto, que era o latim da aristocracia romana. E, bom, documentos escritos, né, nessa variedade linguística, eles são menos comuns, mas é possível encontrar, né, registro do latim culto, por exemplo, em cartas de autores antigos, né, como Cícero, quando ele escreveu para o irmão dele ou para algum outro político, ou mesmo os escritos de Seneca para sua mãe. Então, às vezes, na correspondência, né, de pessoas dessa elite intelectual romana, você consegue identificar como era o falar culto mais comum do dia a dia, né? Bom, e já a língua da população romana em geral, né, o povão, assim, que não sabia nada de literatura, que não sabia nem ler nem escrever, esse latim era chamado de latim vulgar, ou vulgata, né, em latim. Foi essa versão do latim que acabou sendo exportada, né, de Roma para as regiões conquistadas através dos soldados e também dos comerciantes, né? Porque quando o Império Romano invadia uma determinada localidade, ele criava estradas até aquela localidade e isso também favorecia a expansão do comércio, e o que os comerciantes falavam era esse latim do povo. E os registros, né, dessa língua são mais difíceis de encontrar, né, pois não se escrevia, né, na Vulgata, porque ela era considerada uma língua inferior, né? Vulgata não era uma coisa, você não podia escrever daquela forma, era tipo você fazer um texto hoje usando um monte de gírias, né, pegar aquele português mais periférico, com gírias, com coisas, com palavras que são consideradas sujas. Não necessariamente palavrões, mas, sabe, uma forma considerada mais pobre de se falar.
Sim, vamos dizer assim, que é a mesma coisa que você escrever um livro usando o princípio que as pessoas utilizam para conversar numa rede social, por exemplo.
Exatamente, seria mais ou menos por aí, né, por esse caminho. E bom, os principais registros do latim vulgar são as inscrições encontradas em muros e em banheiros públicos, né? Que seria algo muito similar ao que hoje a gente classificaria como pichações. Então, na verdade, quando você quer estudar o latim vulgar, né, saber como é que ele era naquele período, a única referência que você tem hoje são as inúmeras, e não tem poucas, pichações que você encontra lá na Península Itálica, às vezes no aqueduto também você encontra algumas coisas, ou que sobreviveu até os dias atuais. E no campo literário, né, entretanto, foram poucas obras, né, que retrataram a fala das pessoas comum, mas, né, tem alguns exemplos, né? Um exemplo de obra literária que tentou retratar o latim vulgar é o romance Satyricon, de Petrônio, né, que é um autor romano do século I antes da Era Comum. E aí só um comentário aqui à parte, né, a gente viu que muitos desses autores são do século I antes da Era Comum ali, né, perto do ano, perto ali mais ou menos da época em que Jesus viveu. É porque nesse momento, quando você passa da República Romana para o Império Romano, o primeiro imperador romano, César Augusto, ele foi um grande mecenas, digamos assim, das artes em Roma. Ele queria criar um império que fosse não só um aparato bélico, mas também um aparato burocrático e cultural. Então ele investiu muito em artistas, né? Ele dava dinheiro para esses caras ficarem só produzindo obras literárias, então as artes se desenvolveram muito nesse período em Roma. Com a queda do Império Romano, né, o latim continuou a ser usado em toda a Europa, né, como língua culta, empregada por escritores, cientistas e, claro, os membros da igreja, mas também em documentos oficiais, já que era considerado, né, de mau tom escrever da mesma forma que se falava. E também havia um problema, né, só fazendo um comentário aqui à parte, que, por exemplo, você é um rei na França e você quer fazer um tratado com algum rei germânico ali no que hoje seria a Alemanha. Se você escrevesse o documento na sua língua, você podia manipular a interpretação do documento. E se o cara escrevesse o documento na língua dele, a mesma coisa. Então, às vezes, se empregava o latim como uma forma de ser uma língua neutra, onde todo mundo interpretaria da mesma forma, em princípio. Então, um rei não poderia tirar vantagem do outro, né?
Vamos falar do idioma em que os dois sabem exatamente o que está sendo dito, né?
Exatamente, esse seria mais ou menos por aí. A linguagem escrita, né, por ser mais duradoura, ela devia então refletir o que havia de melhor e de mais puro, né? De mais puro, entenda, aquilo que tem um significado mais preciso, porque às vezes guerras, né, coisas desse tipo podiam acontecer simplesmente porque alguém interpretou um texto de uma determinada maneira. E utilizar sublínguas, né, digamos assim, que seriam ali aquelas inúmeras variantes do latim vulgar, ou línguas então de povos que nem eram latinos, né, como os eslavos, né, você usar esses dialetos para escrever um texto era considerado quase um crime, né? Lembrando que nessa época havia uma escassez muito grande de suporte para escrever. Era muito caro escrever qualquer coisa. Então, se você tinha que escrever, você tinha que escrever bem. Tinha que escrever numa língua boa e a escrita tinha que ser a mais precisa possível, né? Por isso que não se escrevia de qualquer forma. E esse preconceito contra o emprego da linguagem comum na literatura, ele só viria a cair muito mais tarde, né? Uma das pessoas, né, que vamos dizer assim, comandou esse movimento de valorização da linguagem comum foi o Dante Alighieri, que, né, um autor italiano, é considerado pai da literatura italiana, e ele desafiou, né, o status quo do latim, escrevendo a sua obra-prima, A Divina Comédia, em fiorentino, né, inaugurando, né, assim o período das chamadas literaturas nacionais na Europa, né, e depois, inclusive por esse motivo, o fiorentino, né, que é um dos vários dialetos itálicos de origem latina, ele acabou sendo a base do italiano padrão, né, que hoje é o que a gente fala língua italiana, na verdade é o fiorentino com algumas modificações, mas a escolha desse dialeto foi baseada no Dante. Como Dante escreveu a Divina Comédia com esse dialeto, isso passou a ser a língua italiana. Teve muita discussão na época, vou me estender um pouco no comentário, mas como Mussolini assumiu o governo da Itália e como ele era um ditador, ele falou, eu gosto do Dante, acho que o Dante falava o melhor dialeto itálico e vai ser esse mesmo oficial e quem não concordar tá preso. E aí ele resolveu o assunto.
Perfeitamente, eu acho até que o Getúlio Vargas deve ter concordado com essa decisão dele.
Provavelmente.
Mas agora Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do latim lá da Península Ibérica. Antes da chegada dos romanos lá na região da Península Ibérica, os povos que ali viviam apresentavam língua e cultura bastante diversificada. Havia duas camadas de população muito diferenciadas: a mais antiga, ibérica nativa, cuja língua não pertencia ao tronco indo-europeu, é a família de línguas, né, que se originou da Índia e da Europa Oriental, e uma outra mais recente, os celtas, os primeiros povos de origem indo-europeia a se estabelecer na Europa Ocidental e cujo centro de expansão era a Gália, que hoje a gente chama Gália de França, né? Muito pouco se conservou das línguas pré-romanas da Península Ibérica e menos ainda das línguas não indo-europeias. O maior exemplo hoje seria a língua basca, falada no País Basco entre a Espanha e a França, uma das poucas línguas não indo-europeias ainda existentes na Europa. E a partir do século 8, antes da Era Comum, os celtas começaram a invadir e a se estabelecer na Península Ibérica. Embora o domínio céltico não tenha sido absoluto, eles tiveram uma influência profunda na região que perdurou mais ou menos até a conquista romana. De fato, os celtas que atravessaram para a Ibéria acabaram se miscigenando com os povos iberos, dando origem aos povos celtiberos. No período em que Roma chegou à Hispânia, que é um outro nome dado para a Península Ibérica, né, que foi dada lá pelos fenícios, a maioria da população era celtíbera. Curiosamente, os romanos chegaram na região a convite dos governantes locais. Ao sul da península, grupo de cartagineses, vindos da atual Tunísia, na África do Norte, haviam estabelecido ali colônias comerciais. Já havia de longa data um extenso comércio naquela região com fenícios e gregos, mas aparentemente Cartago havia vindo para a Espanha para ficar. Assim, os líderes celtíberos enviaram mensagens a Roma para que os romanos os socorressem. E nesse período, a República de Cartago e a República de Roma travavam uma disputa pelo controle das rotas marítimas do Mar Mediterrâneo, que foram as chamadas Guerras Púnicas. Assim, a pedido dos reis celtíberos e visando impedir a expansão de Cartago do lado europeu do Mediterrâneo, Roma enviou diversas tropas para a Península Ibérica no ano de 218 antes da Era Comum. A disputa pela Hispânia ou Ibéria foi o principal embate entre cartagineses e romanos na Segunda Guerra Púnica e terminou com a vitória dos romanos em 209 antes da Era Comum. Uma vez derrotados os cartagineses, no entanto, os romanos decidiram anexar a península definitivamente como uma província. Embora na parte mais oriental da península muitos líderes tenham preferido se tornar governantes vassalos a Roma, do lado ocidental da península a anexação não foi bem recebida, em particular da tribo dos lusitanos, que não aceitava ser subjugada por Roma. Em 147 antes da Era Comum, sob o comando de Viriato, nobre guerreiro lusitano originário da Serra da Estrela, lá no centro do atual Portugal, iniciou-se uma revolta com o objetivo de expulsar os romanos da península. Pouco se sabe sobre o Viriato, mas o historiador grego Diodoro de Sicília descreveu com as seguintes palavras, abre aspas, "Enquanto ele comandava, ele foi mais amado do que alguma vez alguém foi antes dele", fecha aspas. Durante quase 10 anos, Viriato causaria grandes problemas ao cônsul e aos generais enviados por Roma à Ibéria, retardando o avanço romano na península. Entretanto, em 139 antes da Era Comum, Viriato acabou traído por um de seus próprios soldados, que foi subornado pelas autoridades romanas e acabou sendo morto numa emboscada. E depois do seu assassinato, o general romano Décio Junius Brutus pôde marchar para o norte de Portugal e atravessar o rio Douro, subjugando as tribos celtíberas da atual Galícia. Os únicos a continuar resistindo, protegidos pelas montanhas, foram os povos bascos. E como parte do seu projeto de assimilação dos povos conquistados, os romanos implementaram habilmente sua civilização na Península Ibérica, modificando o menos possível as unidades territoriais que encontravam. Eles também organizaram o comércio, estabeleceram um serviço de correio, implantaram um serviço militar e construíram escolas para as famílias da nobreza local que haviam sido favorável à anexação romana. O latim imposto como idioma oficial nas transações comerciais comerciais. Nos atos oficiais, passou a servir de veículo a uma cultura mais avançada, e dessa forma, a língua e os costumes romanos foram progressivamente assimilados, de maneira que a Península Ibérica chegou ao século V, né, depois da Era Comum, completamente romanizada, ou seja, politicamente pertencendo ao Império Romano e linguisticamente falando a língua de Roma, ou seja, o latim. E sendo a única exceção a essa regra, os irredutíveis bascos, que não assimilaram nem a língua e costumes celtas, e muito menos dos romanos.
Pois é, esses bascos eram realmente irredutíveis. Mas continuando aqui, né, Francisco, a península, né, ela é inicialmente dividida em duas províncias, né, pelos romanos, a Hispânia Citerior, que é a região nordeste, né, da Península Ibérica, e a Hispânia Ulterior, que é a região sudoeste. Aí lá no ano de 27, né, antes da Era Comum, o imperador César Augusto, ele divide a Hispânia Ulterior em duas províncias, uma chamada de Lusitânia, ao norte, né, correspondendo ali mais ou menos à região que vai do centro de Portugal até a atual Galícia, né? E a outra parte mais ao sul se tornou a Bética, né, que corresponde ali mais ou menos, a grosso modo, ao que hoje nós chamamos de Algarves. Posteriormente, né, entre os anos 7 e 2 antes da Era Comum, a parte da Lusitânia, situada ao norte do Rio Douro, né, que era chamada pelos romanos de Galícia, ou Galícia, é anexada à província Tarraconense, né, que é um dos nomes, né, da Hispânia Citerior. E lá entre os anos de 409 depois da Era Comum e 711 depois da Era Comum, enquanto o Império Romano entrava em colapso, a Península Ibérica foi invadida por diversos povos de origem germânica, ou povos bárbaros, né, como eram conhecidos pelos romanos. Esses povos, né, com destaque para os visigodos, suevos, vândalos e alanos, eles absorveram rapidamente a cultura e a língua romana, né? Contudo, cada tribo bárbara falava o latim de uma maneira diferente, né? Realidade que rompeu a uniformidade da península e levou à formação de línguas bem diferentes, né, como o galego-português, o castelhano e o catalão. No caso particular, né, do galego-português, seu surgimento está diretamente ligado aos suevos, à tribo dos suevos, que era um grupo germânico originário lá do sudoeste da atual Alemanha e que no período, né, das invasões bárbaras conquistou e manteve sob o seu controle a região que compreendia a Galícia e o norte da Lusitânia, enquanto, né, o restante da península permanecia sob o comando de um outro grupo germânico, os visigodos. Foi no reino dos suevos, né, que corresponde a grosso modo ali a Galícia mais um pedacinho de Portugal, que o latim vulgar evoluiu para o galego português, ou também chamado português medieval. Também foi nesse período, né, que o cristianismo se tornou a religião dominante, visto que os germânicos eles acabaram sendo os principais difusores do cristianismo na Europa. Durante muitos anos, né, as tribos germânicas dos vândalos e dos alanos, que estavam estabelecidas mais ao sul do reino suevo, eles tentaram, né, ali invadir aquela região da Galícia, mas eles acabaram sendo derrotados pelos suevos, em grande parte, né, porque o rei Hermerico dos suevos, ele havia construído na região da atual cidade do Porto um castelo, utilizando bem a geografia do local, que tem muita montanha, e o fato de que o Porto, né, a cidade do Porto, ela é um lugar muito difícil de você atacar de barco, porque eu não sei se o ouvinte tem uma noção de mais ou menos como é a cidade do Porto, mas a entrada da cidade do Porto se dá no meio de duas montanhas, assim. Então você entra meio que por um bequinho com os barcos para poder chegar na cidade do Porto. Então ali já era uma fortaleza natural, né, que era conhecido naquele período como Portus Cali. E aí tem várias teorias do que significa Portus Cali, mas seria alguma coisa como Porto Bonito, provavelmente.
Para mim, Portus Cali é quase Portugal, né?
Então talvez... É, você tem razão em pensar isso, porque o nome Portugal é a versão, vamos dizer assim, vulgar do latim Portus Cali.
Exato.
Foi daí que veio o nome do país. E bom, apesar, né, da fortaleza de Portus Cali, esse isolamento, né, do reino suevo, ele acabaria terminando lá em 574, né, quando os visigodos, enfim, derrotaram, né, os seus vizinhos suevos e os anexaram ao restante da Península Ibérica. Entretanto, a resistência dos suevos ao longo de todos esses anos permitiu, digamos assim, um relativo isolamento cultural e linguístico que acabou por propiciar, né, certos desenvolvimentos do latim vulgar da Galícia que o diferenciou do castelhano, por exemplo. Por isso, em grande medida, né, deve-se aos suevos o fato do português e do espanhol não serem hoje a mesma língua, ou ainda, né, o fato de Portugal ter se tornado uma nação distinta da Espanha, né? Talvez se não fosse pela existência desse reino suevo, quem sabe hoje a Península Ibérica fosse só um país, né? Fosse só a Espanha e não Portugal e Espanha.
E é sempre bom lembrar que quando a gente fala em Península Ibérica, a gente está se referindo atualmente ao território de Espanha e Portugal, né?
Exatamente. E lembrar que, no passado, Espanha era um dos nomes da Península Ibérica, né? Que o rei de Castela, habilmente, como forma de propaganda, chamou o país dele de Espanha porque ele era imperador da península inteira, ou pelo menos ele se considerava.
Exatamente.
Ademais, né, dessas diferenças, os dialetos germânicos falados, né, por essas tribos influenciaram o léxico de ambas as línguas, né? Tanto o português quanto o espanhol. Eles têm muitas palavras, né, vindo de dialetos germânicos, mas normalmente no contexto militar. Então, palavras como elmo, espora, guarda, guerra e trégua.
Exato. A gente falou a respeito aí da influência germânica, né? Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da influência árabe. Em 710, o então atual rei dos Visigodos, o Witiza da Espanha, faleceu sem deixar herdeiro legítimo. As cortes, então, deveriam eleger um novo rei, mas Rodrigo, que foi o último rei visigodo da Península Ibérica, que era filho do antigo rei Xindasvinto, tomou o controle da parte sul da Espanha em uma espécie de golpe de estado, né, fixando a sua capital em Toledo. Na outra parte do reino, mais ao norte, o controle ficou com Ágila II, que era filho ilegítimo de Witiza. Algumas fontes citam que Rodrigo teria planejado a morte de Witiza, pensando em tomar o poder, né, atropelando assim a tal eleição. A disputa pelo trono visigótico entre Rodrigo e Ágila II levou os apoiadores de Ágila a solicitarem o apoio árabe na resolução desse conflito. O argumento principal utilizado por Ágila II para motivar e até mesmo forçar a ajuda muçulmana foi colocar no tabuleiro das negociações uma das leis islâmicas presentes na Sharia, que é o código de leis do islamismo, que diz que os muçulmanos devem sempre proteger os povos do livro, ou seja, os cristãos e os judeus, além dos muçulmanos que estejam vivendo em outras regiões. E na Península Ibérica, os judeus vinham sofrendo com perseguições, principalmente dos seguidores de Rodrigo. Só que essa perseguição vinha desde o ano de 612, quando foi instituído o batismo obrigatório dos judeus sob pena de expulsão e confisco dos bens. Ou seja, a perseguição já era bem antiga, mas foi usada como pretexto para solicitar a ajuda dos muçulmanos. Enquanto isso, os muçulmanos já vinham há tempos interessados no sul da Espanha e viram nessa inimizade sua chance para invadir e anexar a região que eles conheciam como Al-Andalus. E Musa Ibn Nusayr, o governador da província Umíada do norte da África, designou o general Tariq Ibn Ziyad como responsável pela invasão e enviou à Espanha um exército composto por 100 cavaleiros, 400 guerreiros e 7 mil berberes. E berberes aí, gente, eram povos nômades lá do norte da África. E enquanto que os navios para o ataque foram fornecidos por Juliano, que era governador visigótico de Ceuta. O general Tariq atravessou o Estreito de Gibraltar após a abertura do porto de Ceuta na África e desembarcando justamente no rochedo de Gibraltar, que após a invasão fica conhecido como Jebel el-Tariq ou Monte Tariq. Conta-se que Tariq mandou queimar todos os barcos após o desembarque dos soldados, instigando os guerreiros a vencer o inimigo de qualquer maneira. Rapidamente, os muçulmanos tomaram a cidade de Algeciras. Depois disso, marcharam para Córdoba. Rodrigo, o autoproclamado rei da Espanha, encontrava-se então ocupado lá combatendo os vascônios lá no norte e demorou certo tempo para conseguir mobilizar seus exércitos contra os invasores que estavam vindo lá do sul. Enquanto as tropas reais não chegavam, Jabal al-Tariq assolava a parte meridional da península quase sem nenhuma oposição. Enfim, em 19 de julho de 711, o rei Rodrigo finalmente alcançou a região onde os muçulmanos estavam. A batalha contra os invasores durou cerca de 7 dias. Embora os visigodos fossem numericamente superiores, Rodrigo acabou derrotado, pois foi traído por 2 irmãos do falecido rei Witiza, que se aliaram ao general Tari. Assim, 2 das principais frentes da cavalaria visigótica debandaram e os flancos do exército de Rodrigo ficaram desguarnecidos. Avisados de antemão que isso iria ocorrer, né? Evidente. Os muçulmanos atacaram pelos flancos e trucidaram a infantaria visigótica, matando Rodrigo nesse processo. Esse episódio ficou conhecido como Batalha de Guadalete e ele deu início ao processo de expansão islâmica na Península Ibérica com a inclusão da Lusitânia e da Galécia. O governador Musa Abni Nusair, ao saber dos sucessos de seu general, reuniu um exército e desembarcou na costa leste da Espanha, formando agora 2 frentes de invasão muçulmana na península. O que havia começado como uma disputa de facções germânicas rivais, agora se tornava numa expedição de conquista da civilização islâmica em terras cristãs. E no ano de 713, a cidade de Toledo foi conquistada e Musa Abni Nusair proclamou o califa de Damasco, um tal de Omar II, como soberano de toda a península. Os nobres visigóticos que não se sujeitaram aos mouros, mouros é o nome pelo qual os muçulmanos ficaram conhecidos na península, então eles começaram a ser exterminados, né? Quem não concordasse era exterminado. Nas cidades onde os judeus eram maioria e dominavam o comércio, os muçulmanos tiveram amplo apoio, pois garantiram aos judeus liberdade de culto, mediante o pagamento de impostozinho, né? De certos impostos. Os muçulmanos que invadiram a península eram árabes e berberes do Maghreb, ou mestiços de árabe e berbere. Falavam tanto a língua árabe quanto a língua berbere, embora a língua árabe fosse a língua franca lá do mundo islâmico. O árabe tornou-se igualmente a nova língua administrativa da Península Ibérica Islâmica, mas a maioria da população continuava a falar uma forma de latim vulgarmente conhecida como moçárabe. Desses dialéticos românicos, moçárabes, pouco restou, além de alguns testemunhos poéticos escritos tardiamente, chamados de harjas ou jarchas. No entanto, algumas características desses dialetos serviram de superstrato posterior para os dialetos dos reinos católicos após a Reconquista, basicamente na toponímia atual da Península Ibérica. O árabe, por sua vez, foi um superstrato importante na formação das línguas românicas da península e muitas palavras do português contemporâneo são empréstimos diretos do árabe, como, por exemplo, arroz, alface, alicate, refém. Durante o período de conquistas, os árabes ampliaram seu conhecimento através da absorção das culturas de outros povos, levando-os adiante a cada nova conquista e espalhando por seus territórios. A cultura árabe caracterizou-se pela construção de palácios e mesquitas com seus jardins exuberantes. E com a chegada dos muçulmanos, a literatura, que havia entrado em declínio durante as invasões germânicas, também renasceu na península com o resgate dos textos clássicos. Sevilha foi um grande centro irradiador da cultura, principalmente durante o século XI e XII. Ali se desenvolveram a medicina, filosofia, direito, história, astronomia, teologia e as letras, com grande destaque à poesia. E posteriormente, Toledo seria de grande importância no movimento de tradução do árabe para o latim. Ainda que a cultura árabe, com sua técnica e ciência, fosse muito mais refinada e muito mais desenvolvida que a dos povos de língua românica ali instalados, é curioso notar que a língua dos dominadores não se sobrepôs à língua dos dominados. Entretanto, muitos dos símbolos nacionais, tanto de Portugal quanto da Espanha, atuais, chegaram a essa região nesse período, como, por exemplo, a técnica dos azulejos, a cultura das oliveiras, dos limoeiros, laranjeiras e o uso de moinhos de água e de vento. É interessante notar também que a duração do domínio árabe variou muito de região para região na Península Ibérica. Nunca chegou a ser exercido nas terras mais setentrionais, no Reino de Astúrias. No extremo sul, em particular na região de Granada, se prolongou por cerca de 800 anos.
É tempo, hein, Francisco? A gente pensar que o Brasil hoje, com muita boa vantagem, tem 500 e pouco.
É verdade. Pô, são 8 séculos, né, cara? Brincadeira. É.
É muita coisa. Continuando aqui, né? Lá em 756, Abd al-Rahman I, ou Abderrahman I, né? Se a gente for aportuguesar o nome do rapaz, o único sobrevivente dos Omíadas, né? Da Revolução Árabe que levou os Abássidas ao poder, ele fugiu, né? Da Península Arábica, né? Porque a família dele foi toda assassinada pela Revolução Árabe. E ele foi lá para Al-Andalus, né? Que era ali a parte sul, né? Da Península Ibérica, como os árabes chamavam. E ele proclamou, né, ali a independência dessa região em relação ao restante do Império Árabe e estabeleceu a capital do seu emirado lá na cidade de Córdoba, né? E aí o Francisco citou anteriormente que teria alguns pontos assim, né, de interseção entre esse episódio e o episódio do movimento de tradução, e a gente comenta sobre essa revolução lá no episódio dos movimentos de tradução. E bom, o Abd al-Rahman I, ele reestruturou o seu regime monárquico, baseado nas monarquias dos visigodas, né, que existiam na península anteriormente, e também, né, reestruturou as instituições administrativas e fiscais, adaptando-as, né, à realidade social daquela região. Enquanto isso, lá em cima, né, no reino de Astúrias, cuja principal linha defensiva era a região de Castilla, que era a região dos castelos, é daí que vem o nome Castilla, seguia pressionando, né, numa tentativa de recuperar os territórios mais ao sul. Então o pessoal católico estava lá em cima, tinha, né, toda a parte sul e central da península estava sob o domínio dos árabes, mas de vez em quando o pessoal tentava empurrar um pouco essas fronteiras, né? E bom, lá nas primeiras décadas do século IX, o governo de Abd al-Rahman II, né, centralizado em Córdoba ainda, promoveu uma melhoria, né, nas condições sociais das populações andaluzas e introduziu algumas regalias aos muladis, incentivando a conversão religiosa ao islamismo, né? Lembrando que muladis era como eles chamavam as pessoas que se convertiam ao Islã e que não eram árabes. Entretanto, né, a partir da segunda metade do século IX, começou a ter uma grande crise política, né, com a revolta de várias regiões que estavam submetidas ao poder central do Emirado de Córdoba. Além disso, nesse período também ocorrem revoltas, né, e descontentamentos da população moçárabe e cristã devido, né, ao processo de hegemonia árabe, né, a arabização cultural, né, que deixava à margem social os não-muçulmanos, aliados aos berberes e muladis, que estavam irritados com as diferenças, né, a favor dos árabes e sírios. Né, insatisfação, aliás, né, se você lembrar lá do episódio do movimento de traduções, esse tipo de insatisfação foi o cerne da Revolução Árabe, que havia derrubado os Omíadas e estabelecido, né, a família Abássida no poder, né, inclusive o que motivou também a transferência da capital do califado de Damasco para a recém-fundada, né, cidade de Bagdá, na fronteira com o Irã. Né. Então, a família Omíada, ela insistia nessas práticas, né, já tinha perdido o trono lá em Damasco, mas insistia em achar que o muçulmano árabe era melhor do que o muçulmano não árabe, que era melhor do que qualquer outra pessoa que não era muçulmana. Então, essas políticas claramente discriminatórias, né, quase uma lei de Jim Crow dos Omíadas, levou a insatisfações. Então, no final, o poder deles mais uma vez ficou abalado devido a própria insatisfação interna, né, dentro de Al-Andalus. Essas crises, né, levariam a uma fragmentação cada vez maior, né, do Emirado, que depois até chegou a ser um califado, né, passou a se chamar Califado de Córdoba e Granada, e isso acabou por enfraquecer a presença muçulmana na península. Muitos judeus, né, e mesmo muçulmanos não árabes, acabariam indo viver em territórios cristãos e se rebelando contra a família Omíada, né, enfraquecendo-os, né, tributária e militarmente, e eu adicionaria aqui culturalmente, porque esse pessoal, digamos assim, que tinha uma cultura mais elevada, né, que escrevia, que era professor, etc., quando eles se viam discriminados no califado de Córdoba e Granada, eles iam para Toledo e acabavam levando mais cultura para o lado católico, né, e levando mais tecnologia, mais armamento, e isso acabou fortalecendo os reinos católicos e favorecendo o movimento de reconquista cristã da península.
Tanto que Toledo se tornou um centro, né, de referência e de cultura, né, no período.
Exatamente. Em grande parte com esses pesquisadores, vamos dizer assim, né, esses cientistas, não era chamado de cientista na época, mas adaptando para o nosso cenário de hoje, com essa fuga desses cérebros para Toledo, né? Então, isso acontece hoje, mas acontecia antigamente também. Muitos governos não aprenderam com esses exemplos do passado até hoje.
Tu, né, tá falando do Brasil, né, cara?
Ó, não citei nomes, hein, Francisco? Mas vamos lá. Mas o Brasil, mas o Brasil é um bom exemplo. Mas é assim, só um comentário à parte, né? A gente viu isso muito na Guerra Fria, né? Muita gente fugia para os Estados Unidos. É, em grande parte, os Estados Unidos se tornou uma grande potência tecnológica e científica com a galera que fugia da Europa devido a várias crises que teve na Europa, crises raciais, crises econômicas. Se não tivesse tido todas essas crises na Europa, bom, não sei como é que estaria os Estados Unidos hoje, mas provavelmente a hegemonia europeia seria muito maior, né? Talvez hoje o principal centro de desenvolvimento do mundo ainda fosse a Europa.
Tá certo. Mas vamos adiante, Jorge.
Vamos lá. A decadência política, né, e as rixas internas, né, dos muçulmanos permitiu aos cristãos a retomada progressiva da Península Ibérica. E esse movimento, né, como a gente falou, ficou conhecido como a Reconquista. E, bom, com a Reconquista, os mouros, né, que era essa galera árabe barra berbere, eles foram sendo expulsos, né, aos poucos para o sul da península, cada vez mais para o sul da península, e lá em 1492, um ano muito importante, né, um ano em que o Colombo chegou na América Central, também foi o ano em que o reino de Castela derrotou o último estado árabe e se fundiu lá, né, com o reino vizinho, o reino de Aragão, e proclamou a Espanha. Falou, agora todo mundo é cristão na península, e a gente vai unificar a península, e vai ser todo mundo espanhol, e a gente vai dominar o mundo.
Caramba.
É até porque, né, lembrando que nesse período, em particular, a Espanha era o país mais rico do mundo, e com a descoberta da América, ele se tornou um país onde o sol não se põe, né? E quem, o primeiro país a criar esse jargão foram os espanhóis, depois o Império Britânico roubou deles a
frase. É, depois o McDonald's, né?
Exatamente. E o Unibanco, que é 30 horas. Oh my God. Bom, vamos lá. A invasão muçulmana e a reconquista, né, foram acontecimentos determinantes na formação das três línguas peninsulares, né, a saber, o galego-português no oeste, o castelhano no centro e o catalão no leste. Todas as três ganharam sua forma moderna, ainda, né, que diferente da forma atual, no isolamento das comunidades cristãs no norte da península durante o longo período da invasão islâmica. O texto mais antigo escrito em galego-português que se tem notícia é do século XIII, e após a Reconquista, né, ambas foram levadas progressivamente para o sul, né? Então, depois que eles reconquistaram os territórios do sul, essas três línguas elas começam a se expandir para o sul também. E nas regiões setentrionais, né, a influência linguística e cultural dos muçulmanos tinha sido, né, evidentemente, mais fraca, né, porque eles quase não tinham muçulmano naquela parte mais ao norte da península. No entanto, né, quando essas três línguas elas começaram a descer, né, vamos dizer assim, e a se espalhar ali entre os povos islamizados e que agora foram re-cristianizados, né, lá no sul da península, parte do léxico do moçárabe ele foi incorporado a essas línguas, né, e também do árabe. E das três, né, a mais influenciada pelo moçárabe foi o galego-português, seguido pelo castelhano e posteriormente pelo catalão. Vamos dizer assim, o catalão seria que ficou mais de fora dessa influência do árabe e do moçárabe. E aí, só para dar um exemplo de como o português foi mais influenciado, se você pegar as línguas neolatinas de modo geral, pegar os dias da semana, né? Vou dar um exemplo dos dias da semana. Você pega, por exemplo, em francês, segunda-feira é lundi, terça-feira é mardi, aí você pega em espanhol é lunes, martes. E aí, se você pegar outras línguas, como italiano, sempre é uma coisa mais ou menos parecida com isso, que faz referência à lua, ao sol, a deuses grego-romanos. É, e no português é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. E esse vai seguindo numericamente e com feira no final, que na verdade queria dizer dia naquele contexto, né, quando isso foi criado. Por que surgiu isso? Porque justamente na língua árabe, os dias da semana são contados assim, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, não tem nome de Deus nenhum, né? Eles não têm nenhum tipo de referência a qualquer tipo de Deus pagão. E a gente herdou isso deles.
Ah, interessante isso aí, cara.
É. Antigamente, se você pegar a versão mais antiga do galego-português, segunda-feira se chamava Luna, que é muito parecido com Lunes e com Landi em francês, né? Lunes em espanhol, no caso. E hoje a gente fala segunda-feira, mas foi isso, foi uma influência do árabe. O sábado continuou por causa dos judeus, né, que guardavam o sábado, e o domingo por causa dos católicos, mas os outros viraram todos segunda, terça, quarta, né, ou seja, segundo, terceiro, quarto. É, então tem essa curiosidade aí, talvez você nunca tenha pensado nisso, agora você ficou sabendo.
É verdade, cara, eu não sabia disso, bem interessante.
Continuando aqui, né, o galego português ele foi utilizado no território português desde a sua consolidação no início do século XII. E, bom, o Dom Afonso Henriques, né, que era o conde do Porto, que, como nós dissemos, era a principal linha de defesa do Reino de Leão e Galícia, né, ele tinha apenas 3 anos, né, quando seu pai morreu e, por isso, a mãe ela assumiu o governo do condado. Entretanto, né, a viúva, né, a mãe lá do Dom Afonso Henriques, ela se envolveu com um fidalgo galego, né, chamado Dom Fernão Pérez de Trás, que tinha a intenção, né, de se apoderar do condado portucalense. Aí lá em 1128, né, o jovem Dom Afonso Henriques, descontente, né, com a vida amorosa da sua mãe, ele decidiu lutar contra ela e após tê-la derrotado, né, na batalha de São Mamede, né, na cidade de Guimarães, ele recuperou o controle do condado e passou, né, a ser de fato o conde do Porto. E lá em 1139, né, 11 anos depois, ele lutou uma batalha contra os mouros, né, a batalha de Ourique, e ele os expulsou lá daquela região do Alentejo, né, no sul de Portugal, e após essa batalha, que foi uma batalha bastante importante na época, bastante significativa, né, no momento em que ainda havia muitas posições mouras na Península Ibérica, ele ficou tão empolgado que ele se autoproclamou rei dos portugueses e elevou da cabeça dele o condado portucalense à condição de reino e transferiu, né, a capital do condado, que agora promovida a reino, da cidade do Porto para Guimarães, né, que passou a ser a primeira capital do Reino de Portugal. E posteriormente, já no fim da vida, ele transferiria a capital de Guimarães para Coimbra. Ele transferiu para Guimarães, mas aí ele falou, pô, acho que aqui não tá legal. Aí levou para Coimbra. E, inclusive, ele está enterrado em Coimbra por esse motivo. E esse fato, né, só foi reconhecido pelo rei da Galícia lá, né, do pessoal de León e Galícia, 4 anos depois, né, em 1143, e a Igreja Católica, que era um pouco mais burocrática, só reconheceu de fato que Portugal era um novo reino em 1179. Ou seja, mais de 30 anos depois da proclamação, vamos dizer assim, da independência de Portugal. Bom, separando-se, né, de Leão para se tornar um reino independente, Portugal separava-se também da Galícia, né, que não mais, né, deixaria de ficar anexado ao país vizinho, que era o Reino de Leão, né, também Reino de Castela e, finalmente, Reino de Espanha. E a fronteira, né, que no século XII isolou a Galícia de Portugal, ela acabaria se provando definitiva, porque até aquele momento, Portugal e Galícia eram basicamente a mesma coisa, era basicamente o mesmo povo. E com essa independência de Portugal e com a Galícia ficando parte do Reino de Leão e Castela, acabou havendo uma divisão entre esses dois povos, né, que inicialmente era o mesmo povo. E aí Portugal vai, né, vai estendendo os limites do Reino de Portugal mais ao sul, né, através das lutas com os árabes, e a expansão territorial ela se amplia-se, né, principalmente após a tomada de Faro, lá em 1249, e finalmente com a conquista do Algarve, né, que fixa mais ou menos os limites do Portugal atual. Mas durante muito tempo, né, o Algarve ele continua sendo visto como sendo uma área, assim, como se fosse um outro lugar, como se fosse um território conquistado dos portugueses. Portugal mesmo era só o centro e o norte. E, culturalmente, a Galícia. Mas o sul, que seria o Algarve, era visto quase como outro lugar, né? Tanto que quando Dom João VI veio para o Brasil, o reino que ele criou se chamava Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves.
Exatamente, eu ia falar isso, né?
É por essa razão, porque era quase como se o pessoal de Algarve fosse como se o Brasil, por exemplo, anexasse o Uruguai. Aí fala assim, ah, então agora é República do Brasil e do Uruguai, entendeu? Porque o Uruguai, o pessoal fala espanhol, é outra galera, aí não tem nada a ver com a gente. Mas a gente conquistou eles. Depois isso acabou, né? Depois de muitos anos, na proclamação da República Portuguesa, aí virou tudo Portugal mesmo, não se faz mais essa diferença com o Algarve. Mas, né, só mais um comentário a respeito disso, mas até era uma região mais pobre de Portugal, né? Era uma região, devido a essas diferenças étnicas que existiam entre o Algarve, muita influência muçulmana, e o Portugal propriamente dito. Bom, e à medida, né, que o território português se desenvolve, né, em direção ao sul, os territórios ocupados eles passam a ser habitados, né, por colonos do norte, que trazem, né, o galego português, e aí essa interação do galego português, que foi originado lá, né, ao longo do Rio Douro, né, entre Portugal e Galícia, com esses dialetos moçárabes lá do sul, ele foi dando, né, início a esse processo de diferenciação que separou o português do galego português, que era comum entre Portugal e Galícia. E aí, por sua vez, né, lá em cima, a Galícia, como ela ficou sob a influência do rei de Castela, ela foi tendo muita migração de castelhanos para a região da Galícia, E aí o galego se separou do galego português. Então, galego e português são línguas muito parecidas. Se você procurar na internet, você vai ver que você consegue até entender grande parte do que é falado em galego, mas elas acabam se tornando duas línguas nesse momento. Embora hoje ainda haja pessoas que defendam que o galego e o português são, na verdade, a mesma língua.
Mas olha só, e o velho português? Bom, o velho português, ou português arcaico, abrange o período que vai do nascimento da língua portuguesa, ou seja, fins do século XII e início do século XIII, até o início das grandes navegações portuguesas, que é lá em torno de 1415. No primeiro período do velho português, ou seja, do século XII ao século XIV, a língua entrou progressivamente em uso geral depois de ganhar popularidade na Península Ibérica Cristã como língua da poesia ou língua dos trovadores. O velho português foi conservado fundamentalmente em três compilações, das quais só uma foi organizada no tempo dos trovadores. O Cancioneiro da Ajuda, copiado em fins do século XIII ou princípios do século XIV, e, embora seja o mais antigo dos códices de poesia profana, ele é o menos rico quanto ao número de textos conservados, largamente superado no particular pelo Cancioneiro da Vaticana e principalmente pelo Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, que é o antigo Colote Brancucci, copiados ambos da Itália e provavelmente nos primeiros anos do século XVI. Esses cancioneiros, gente, é uma coleção de poesias, tá? Contém três categorias de poesias. Primeiro, as cantigas d'amigo, poemas de amor, por vezes com traços populares, em que fala a mulher. Segundo, cantigas d'amor, poemas mais eruditos, de frequente inspiração provençal, nos quais é o homem quem fala. E terceiro, cantigas d'escarno e de mal dizer, que são poemas satíricos, não raro, extremamente grosseiros. Em 1290, a primeira universidade portuguesa, chamada o Estudo Geral, foi criada em Lisboa pelo rei Diniz, posteriormente transferida para Coimbra em 1308. Ao criar o Estudo Geral, Dom Diniz decretou que o português, então chamado apenas de língua vulgar, ou seja, latim vulgar, deveria ser chamado de língua portuguesa e deveria ser formalmente usado na documentação do reino, e assim, a partir do século XIII, surgem documentos inteiramente escritos em português, como testamentos, títulos de venda, foros, etc. A língua desses textos, principalmente daqueles anteriores a 1350, é mais espontânea e diversificada que a dos cancioneiros. O século XIII viu também o início da tradição da prosa literária em português, aí já não eram mais poesias. Os romances de cavalaria franceses do ciclo arturiano foram traduzidos para o português provavelmente a partir do final do século XIII e ao longo do século XIV. Desse ciclo temos a tradução do francês para o português, os romances Demanda do Santo Graal, Merlin e o livro de José de Arimateia. Esses livros tinham como tema central as aventuras do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda e a busca pelo Santo Graal. E também ao longo do século XIV são publicados o Livro de Linhagens e a Crônica Geral de Espanha, que foram de Dom Pedro Afonso, o Conde de Barcelos, os primeiros textos historiográficos escritos em português. Outras obras em português dessa época incluem a história da vida de santos como A Regra de São Bento, do início do século XIV, Vida de São Nicolau de Mira, A Vida de Cristo, do início de meados do século XV. Por volta de 1350, uma nova atividade poética, a poesia palaciana, surge na corte, paralelamente à prosa. Assim, a composição das obras em língua portuguesa passa a relegar o latim apenas para os tratados de filosofia, teologia ou então tratados científicos.
A fase do chamado português clássico engloba, né, o período que vai de 1415 até 1572, coincidindo com o início, né, das grandes navegações portuguesas e culminando, né, com a publicação do épico de Camões, Os Lusíadas, né, aquele livro que todo mundo ouviu falar na escola, mas ninguém leu. Então, esse aí...
Não, eu ouvi falar e tentei ler, cara, mas, mas não... Olha, eu fui até um certo ponto e aí eu falei assim, não, eu não estou entendendo nada, parei. É. Já tentou ler o Lusíadas?
Já li, mas é difícil ler. Eu li muito com o dicionário difícil do lado, porque é
muito
complicado.
Muito difícil, é.
Bom, E em 1415, né, com a conquista da Celta, lá no norte da África, iniciou-se, né, o processo que levará o português para muitas regiões, né, para além do mar, como o Brasil, né, e vários territórios lá da costa da África, além da Índia, né, e de outros territórios asiáticos, como a gente já citou em outros episódios. E esse período, né, ele foi muito importante, né, para a consolidação de uma língua, né, literária de forte expressão, especialmente, né, devido à dinastia de Avis, também chamada de Ínclita Geração, né, que eram os três filhos lá do Dom João I, Dom Duarte, Dom Pedro e Dom Henrique, né, esses três príncipes que, em maior, né, ou menor grau, foram responsáveis por uma produção erudita inspirada por autores clássicos, né, como Aristóteles, Cícero e Seneca, além, né, de terem traduzidos, né, para o português vários clássicos da literatura greco-romana. Também, né, nesse período relativamente curto, várias inovações, né, e consolidações importantes ocorreram na língua portuguesa, aproximando a língua, né, de uma forma bastante parecida com o que ela é hoje, né? Claro que a língua continua evoluindo, mas já era algo identificável como o português atual. E nesse período, né, a Universidade de Coimbra exerceu um papel importante na produção e disseminação das letras, né, da gramática, da dialética e da retórica. Ao longo do século XV, também floresceu a prosa historiográfica, né, com destaque para o historiador Fernão Lopes, que é o principal historiador desse período. E todo esse movimento, né, culminaria com o estabelecimento do português clássico, especialmente em virtude, né, da produção renascentista, no qual a língua viria a se consolidar e retomar vários aspectos do latim, perdendo diversas alterações vulgares, né, que vinham se desenvolvendo desde o período lá do galego-português, devido ao renovado interesse pelos clássicos e as traduções, né, como essas que os príncipes fizeram. Então foi mais ou menos assim. O pessoal começou a se interessar por toda aquela cultura latina, né, da época do período do Império Romano, e ao fazer essas traduções, virou, vamos dizer assim, uma modinha, pessoal culto da época colocar palavras latinas, né, no meio, né, palavras vindas do latim no meio das frases, e aí isso recuperou, vamos dizer assim, um pouco do léxico do latim para a língua portuguesa, né? Isso incluiu um pouco mais de latim na língua portuguesa a posteriori, já no século XV. Devido ao, ou no século XVI, devido ao Renascimento, né? Então tem essa curiosidade aí. A língua, tentando, vamos dizer assim, recuperar a pureza do latim, né, naquele português que, na verdade, misturava um monte de coisa. O português moderno, né, ele se inicia em 1572 e segue ali o seu curso, né, de modo diferente no Brasil, em Portugal, na África e na Ásia, e isso até os dias de hoje. Lá em 1572, né, durante a Batalha de Alcácer-Quibir, parte, né, de uma campanha frustrada, né, para conquistar mais territórios no Marrocos, Portugal perdeu seu rei, né, o Dom Sebastião, e Dom Sebastião morreu sem deixar herdeiros. E aí, devido a esses meandros, né, dos direitos de sucessão do Dom Sebastião, 8 anos depois, o rei Felipe II da Espanha, que era parente dele, reivindicou a sucessão real portuguesa e, ao se tornar rei de Portugal, também ele tornou Portugal uma província espanhola, né? E isso durou ali entre 1580 e 1640, né?
Olha a União Ibérica aí, minha gente!
Exatamente. A gente tá sempre falando dela, né, Francisco? Já tem vários episódios que a gente cita esse período.
E temos um episódio que fala especificamente da União Ibérica e invasão holandesa.
Exatamente. Procurem lá. Mas é interessante que a gente vai, às vezes, tem pontos em comum, é bom que reforça a informação, né? Que aí o pessoal vai passando várias vezes pelos mesmos pontos, mas seguindo diferentes rotas.
Exato.
Né? Bom, vamos lá. E aí, né, entre meados do século XV e fins do século XVII, o espanhol serviu, né, como uma segunda língua para todos os portugueses cultos. Né? Os casamentos, né, de soberanos portugueses, né, com princesas espanholas também tiveram como efeito uma certa castelhanização da corte. Né? Os 60 anos, né, de dominação espanhola, que se situam, né, no período mais brilhante do século de ouro, né, como século de ouro para os espanhóis, ele se fez sentir na língua portuguesa de diversas maneiras, tanto, né, na forma estrutural da língua, quanto também na sua cultura, na, né, sua literatura. Do ponto de vista estrutural, a gente pode citar o uso, né, da preposição antes de objeto direto. Né? Por exemplo, em frases como amar a Deus, né, ao invés de amar Deus, que seria o comum antes dessa influência do castelhano. Bem como também, né, a assimilação de palavras espanholas em detrimento de palavras portuguesas que existiam naquele período. Por exemplo, a substituição da palavra portuguesa castelão por castelhano. Então a gente fala castelhano até hoje. Mas castelhano veio de, né, veio de uma aportuguesação da palavra castelhana, né, que a palavra portuguesa original era castelão. E, bom, do ponto de vista cultural, né, era possível encontrar obras literárias portuguesas escritas diretamente em espanhol, que passou então a ter, né, muito provavelmente, um prestígio bastante elevado, entre outras coisas, por ser a língua da coroa. Então a língua que o rei falava sempre era mais bem vista do que as outras, né? Isso era comum em todos os países. Contudo, né, mesmo a influência espanhola não barrou o desenvolvimento e a consolidação, né, de mudanças profundas na língua portuguesa, que tiveram início, né, ainda no século XVI. E só mais um comentário, né, esse período da União Ibérica também ele acontece pouco tempo depois do Miguel de Cervantes ter publicado lá o Dom Quixote, né, que foi um período que a literatura espanhola passou a ser muito valorizada, né, teve uma explosão assim, de influência da literatura espanhola. Então se tornou chique também falar espanhol nesse período, né, se tornou uma língua de alta cultura, coisa que não era anteriormente. Se a gente pegar um período imediatamente anterior na Idade Média, era mais chique falar português do que falar espanhol. Português que era a língua das artes. E depois, nesse período, a União Ibérica começa a ter uma supervalorização do espanhol. Mas, né, a independência ela foi devolvida a Portugal, devido lá a um movimento conhecido como Restauração, que foi encabeçado ali, né, pelo Dom João da Casa de Bragança, né, e que depois se tornou, né, ele era duque da Casa de Bragança e se tornou o Dom João IV, rei dos portugueses. É com a Restauração, né, que se produz, então, uma certa reação anti-espanhola. O bilinguismo, no entanto, né, ele perduraria até o desaparecimento dos últimos representantes, né, daquela geração que nasceu antes de 1640, né, que nasceu depois do reinado de Dom Sebastião até ao surgimento aí do João de Bragança como novo rei. Durante aproximadamente 2 séculos e meio, né, o espanhol foi em Portugal uma segunda língua da cultura, sendo que a maioria dos escritores portugueses desse período, eles também escreviam em espanhol. É o caso, né, para poder citar aqui só os mais importantes, de Gil Vicente, de Sá de Miranda, o próprio Camões, o Francisco Manuel de Meio e outros. Alguns, né, como um tal de Jorge de Montemor, eles chegaram, né, até o, vamos dizer assim, ao extremo de mudar de nome para ficar mais legal lá, mais fácil de ser pronunciado pelos espanhóis, né? Então, por exemplo, o Jorge de Montemor, ele mudou o nome dele artístico lá para Montemajor.
Traiu o movimento, né?
Traiu o movimento. Bem no momento da reconciliação do Reino de Portugal, ele... Não, eu não sou Jorge de Montemor, sou Jorge de Montemajor. Mas é talvez porque
trairaço.
O público... trairaço. Mas o público leitor de Espanha também devia ser maior, né?
Com certeza.
Aí eu acho que foi por isso que ele fez isso. Bom, os partidários, né, desse bilinguismo, eles não viam nenhuma traição nisso, né, diferentemente do Francisco, e também nenhuma infidelidade, né, para com o seu país, né, diferente do que o Francisco prega aqui no TemaCast.
Exatamente.
Somente um pequeno número, né, de escritores penetrados de cultura humanista, né, como Antônio Ferreira, que manifesta ali uma certa forma de patriotismo linguístico, né, recusando-se a escrever em espanhol, e se via um texto espanhol, pisava em cima, jogava água benta, etc.
Concordo com ele.
Olha, isso aí, Antônio Ferreira, esse é o líder do movimento anti-espanhol. Aliás, né, deve-se advertir, né, que o espanhol dos portugueses, apesar disso, ele tinha características bem peculiares, né? Ele era pronunciado com um sotaque local e, além disso, a sua morfologia, a sua sintaxe se afastavam, né, frequentemente das normas, né, do país vizinho. Por exemplo, sem saber como exprimir em espanhol o sentimento que os lusófonos designam como saudade, os escritores lusitanos grafavam a palavra como saludade, na sua versão bizarra do espanhol. Então, esse aí, na verdade, é o nascimento do portunhol, né? O cara dava uma enrolada lá nas palavras e dizia que falava espanhol. Esse era o espanhol dos portugueses.
Bom, eu não tenho nada contra o espanhol, tá, cara? Mas, assim, eu acho muito exótico se eu tiver que falar assim, Jorge, eu tenho saudades de você, eu tenho que dizer que eu te estranho, que é como se fala no espanhol, né? Te estranho. Uhum. Te estranho. Eu estranho isso, tá? Sem querer fazer nenhum tipo de joguinho aí de palavras.
Exatamente. Não, tem várias coisas assim, né, no espanhol que são bizarras, né? Me lembro que tinha um comercial que passava nos anos 90, eu acho, que era sobre curso de espanhol, né? Porque brasileiro acha que fala espanhol, né? Isso fica até uma dica aqui para os ouvintes do TemaCast. Vocês, a não ser no caso de exceções, de que você viveu em algum país hispânico ou fez muitos anos de cursos de espanhol, a maior parte dos brasileiros não fala espanhol. As pessoas não têm consciência disso e ficam falando coisas bizarras dizendo que tá falando espanhol.
É, mas tem um detalhe nessa relação de português e espanhol, é o seguinte: quem fala a língua portuguesa tem muito mais facilidade de entender, eu falei entender, não falar, de entender o espanhol do que quem fala espanhol entender o português. Para eles é muito difícil entender o português, porque até onde eu sei, o motivo é que o espanhol tem muito menos fonemas do que o português. Então, para a gente é mais fácil entender o espanhol.
Exatamente. Então, mas aí só para citar esse caso, você deve lembrar desse anúncio, né? Tinha um anúncio de um curso que eu nem lembro qual era o curso, e aí o rapaz tentava falar com, lá, acho que na Argentina, né? Falar com uma garota, e aí em algum momento ele perguntava se a garota estava embaraçada. E embaraçado é, né? Embaraçada é grávida em espanhol. E aí criava toda uma situação, porque aí o cara fala, pô, você falou que a minha filha tá grávida, tá acusando minha filha de estar grávida. É, então tem essas coisas assim, né? Que é muito parecida a escrita. Você olha dois textos, né? Um escrito em português e um em espanhol, é bem parecido, mas tem muitos falsos cognatos.
Exatamente, né? Falso cognato.
E bom, a gramática, né, ela nasce em Portugal, né, dessa cultura humanista, cabendo o pioneirismo do seu ensino a Fernão de Oliveira, que foi o autor de Gramática de Linguagem Portuguesa, né, que foi publicada lá em 1536. E a esta, né, segue-se a Gramática da Língua Portuguesa, publicada ali em 1540 por João de Barros. E desde então, né, até o século XIX, vai aparecer um número considerável, né, de gramáticas normativas e de tratados de ortografia, né, como os de Duarte Nunes, de Leão, que foi publicado em 1576, e Origem da Língua Portuguesa, lá de 1606, de Bento Pereira. Quanto à lexicografia portuguesa, né, ela também é filha do humanismo. O primeiro lexicógrafo português foi Jerônimo Cardoso, e ele redigiu diversos dicionários de português latim e latim português. As conquistas territoriais também, né, foram importantes para a consolidação da língua portuguesa. O contato com diferentes realidades, povos, culturas e línguas exerceu algum impacto na língua, né, portuguesa, principalmente em relação ao seu léxico, que incorporou inúmeras palavras originárias desses locais, né, na época considerados exóticos. Então, o português ele teve contato, né, durante a sua fase clássica com diversas outras línguas, literalmente das mais diferentes partes do globo. Alguns exemplos, né, dessas incorporações lexicais são zebra, que vem de uma língua lá da Etiópia, Kanja, que vem do Malabar, né, que é uma língua falada no Sri Lanka. Xá, que veio do Putonghua, né, ou mandarim, ou chinês, como as pessoas simplesmente falam. Kondori Lhama, né, que vem do Quechua, ou Quechua, que é a língua lá do pessoal do Peru. O Chocolate, né, que é da língua dos mexicas, né, ou astecas, como a gente chama normalmente, lá no México. Manga, que veio da Indonésia, de um dialeto lá da Indonésia. Sagu, que veio do malaio, e além de várias outras palavras de origem tupi, né, como ananás, amendoim, mandioca, e palavras também da parte atlântica da África, né, como Angola.
Ok, então, já que tu falou da África, vamos falar aqui um pouquinho da África, né, no português na África. De todas as nações africanas, Angola é a que tem mais ligações históricas, raciais e culturais com o Brasil e Portugal. Embora seja uma nação plurilingue, com várias línguas de origem banto existindo ainda hoje no interior do país, o português é usado pelos angolanos como língua de Estado e língua franca. Atualmente, a maioria dos angolanos declaram que o português é a sua língua materna. De modo geral, o português é majoritário nos grandes centros urbanos como Luanda, mas convive ou é minoritária em zonas rurais, onde línguas como o Bakongo, o Xakui, o Ovibundo e o Kibundo são hegemônicas. Em Cabo Verde, o português é utilizado como língua oficial em documentações oficiais e administrativas, nos meios de comunicação e na escolarização. Nos demais contextos de comunicação, utiliza-se o crioulo cabo-verdiano, uma mescla do português arcaico com línguas locais. Este crioulo divide-se em dois dialetos, o das ilhas Barlavento e o das ilhas Sotavento, norte e sul, respectivamente. Já lá na Guiné-Bissau, o português não é considerado língua materna, já que menos de 15% da população tem o domínio da língua portuguesa. A maioria, entretanto, fala um crioulo de português, uma língua nativa. O crioulo falado lá na Guiné-Bissau possui dois dialetos, um em Bissau e um outro em Cachéu, ao norte. Em Moçambique, o português tem o status de língua oficial e é falado como segunda língua por parte da população. Assim como em Angola, a grande maioria das pessoas que têm o português como língua materna mora nas áreas urbanas. De modo geral, na maioria do país, a população fala línguas do grupo Bantu. Já em São Tomé, além do português, são faladas línguas locais tais como o forro, o angolar, o tonga e o monco. E em Príncipe, fala-se monco ou principense, um outro crioulo de base portuguesa, mas com acréscimos de outras línguas indo-europeias. O crioulo cabo-verdiano também é bastante falado nas duas ilhas, tendo sido trazido ao país lá no século XX por milhares de imigrantes cabo-verdianos. O português utilizado nessas ilhas possui traços do português arcaico, tanto na pronúncia quanto na norma escrita. Este é o português falado popularmente, enquanto que por políticos e pela alta sociedade, eles falam mesmo, é o português europeu, né? Português civilizado, vamos dizer assim. Ok, mas escuta, Jorge, e na Ásia? Como é que anda o português lá na Ásia?
Apesar do português, né, ele vir cada vez mais se extinguindo lá no continente asiático, Francisco, ele ainda é falado, né, no Timor-Leste, em Goa e Damão, na Índia, e também em Macau, lá na China. Há ainda um crioulo português em Malaca, né, na Malásia, e outros crioulos, né, na Índia e no Sri Lanka. Contudo, vale ressaltar, né, que atualmente o português só é utilizado em pontos bastante isolados da Ásia. Até 1975, o Timor-Leste permaneceu sob a administração de Portugal, porém ele foi invadido, né, incorporado ao território da Indonésia. Uma parcela da população domina o português e a língua local lá do Timor-Leste, que é o Tetum. Né? Apesar do Timor-Leste ele ter colocado o português como sua língua oficial, é o Tetum, né, que é a língua falada pela maior parte da população. Essa língua contém, porém, né, muita influência da língua portuguesa. Quer dizer, o Tetum, apesar de não ser português, é um crioulo do português. E só para explicar, quando a gente fala crioulo em termos de língua, a gente quer dizer que é uma língua que é uma mistura de duas outras línguas, né? Isso que seria um crioulo. Falar portunhol seria praticamente um crioulo, vamos dizer assim.
Exato, é mais ou menos isso.
Até 1999, né, Macau ela esteve sob a administração de Portugal, porém, atualmente faz parte do território chinês. E em Macau, o português ele é reconhecido como língua oficial, ao lado, né, do Putonghua, ou mandarim, porém só é utilizado pela administração e por uma pequena minoria, né, da população que o domina. Então tá tendo muita gente chegando em Macau de outras partes da China que não fala português, então aquele pessoal que falava português na China, né, que era ou mestiço, né, vamos dizer assim, descendente de portugueses com chinesas, ou de portuguesas com chinês, esse pessoal é minoria hoje, então tem uma tendência a desaparecer. Mas ainda assim, ruas, placas, sinais de trânsito, cartazes, lá em Macau, eles são escritos dos dois idiomas. E, por essa razão, né, o português ainda é tido como a língua principal, mas tem deixado de ser cada vez mais, né? Eu diria que em poucos anos, talvez isso seja lembrado mais como uma curiosidade. Não sei, talvez eles deixem lá mais por questões de turismo. E até 1961, né, Goa esteve sob a administração de Portugal, porém, hoje faz parte do território indiano, e nessa região, o português ele vem sendo gradativamente substituído pelo inglês e pelo Konkani. Que, né, o Konkani já é, né, atualmente a língua oficial de Goa. Então, na verdade, o português de Goa é falado por algumas famílias que preservam a língua. E não, vamos dizer assim, a população, né, de uma forma geral.
Pois aí, o português da América, né? Vamos falar um pouquinho a respeito disso. A periodização do português brasileiro pode se dividir em quatro etapas. A primeira etapa corresponde de 1532 até 1654, início da implementação das capitanias hereditárias até a expulsão dos holandeses do Nordeste. Os holandeses se estabeleceram na região Nordeste, lá em Pernambuco, de 1624 a 1654. A segunda etapa vai da saída dos holandeses do Brasil até a chegada da família real no Brasil. A saída dos holandeses muda o quadro de relações entre línguas no Brasil na medida em que os portugueses não têm mais a concorrência de uma outra língua de Estado. É o período de consolidação do português como língua franca do país. A terceira etapa começa com a chegada da família real ao Brasil em 1808 e vai até a nossa independência em 1822. E a quarta etapa se inicia depois da independência a partir de várias discussões em torno do ensino da língua nacional, sugerindo que os professores ensinassem a ler e escrever usando uma gramática adaptada ao brasileiro ou ao português do Brasil. Quando os portugueses se instalaram no Brasil, O país era povoado por diversos povos ameríndios. As estimativas variam entre si, mas consideram-se que havia em torno de 1000 línguas indígenas diferentes naquela época. Atualmente, considera-se que esse número tenha caído para apenas 180. E para poder lidar com esse número estonteante de línguas diferentes que havia quando chegaram à América, os portugueses lançaram mão da estratégia das línguas gerais. Essas línguas serviam como linguagem ou como língua franca, ou seja, uma língua de contato usada em contextos específicos e com funções também específicas, como por exemplo o comércio. A prática portuguesa da língua geral foi usada também na África e na Ásia e trata-se de usar a língua ora com maior número de falantes, ora de maior circulação numa dada população, justamente para as interações necessárias. Aqui no caso nosso, né, no caso brasileiro, os portugueses usaram duas línguas gerais, uma para o sul, conhecida como língua geral paulista, e uma para o norte, conhecida como Nhengatu. A língua geral paulista tinha como base a língua dos índios tupinambás e foi usada pelos bandeirantes a partir do século XVII, sendo rapidamente levada para diferentes partes do país. Hoje ela está totalmente extinta e dela não temos praticamente nenhum vestígio. Sua extinção foi resultado, entre outras coisas, das medidas adotadas pelo governo português através da figura do Marquês de Pombal, de ensinar apenas o português e punir, veja bem, punir quem falasse outras línguas. O Nhengatu foi a língua usada pelos jesuítas para a catequese e também pelos portugueses na conquista e nas relações com os habitantes do norte do Brasil. E diferentemente da língua geral paulista, o Nhengatu continua vivo até hoje e é uma das línguas oficiais da cidade de São Gabriel da Cachoeira, lá no nosso estado do Amazonas. E essa língua, que é falada até hoje lá no estado do Amazonas, tem por base também a língua do tronco tupi. O português, como língua oficial do Estado português, era a língua empregada em documentos oficiais e praticada por aqueles que estavam ligados à administração da colônia. E além da língua geral e das inúmeras línguas indígenas, o português concorreu com as línguas dos africanos de diferentes grupos étnicos. O tráfico negreiro inicia-se oficialmente aqui no Brasil em 1559 e os escravos eram provenientes principalmente da região compreendida entre a Nigéria e a Angola, mas também vinha muita gente lá de Moçambique e de regiões mais ao norte do litoral do Oceano Índico. E com relação às línguas trazidas ao Brasil por conta do tráfico negreiro, é certo que havia entre os escravos falantes de Ewe e Yorubá, que são do tronco Kuá, Kikongo, Kimbundo, Umbundo, que é do tronco Bantu, Mandinga, Hauaça, que é do tronco Mandê, e provavelmente outras, sem contar o árabe que era falado por escravos muçulmanos. Assim, o espaço de línguas do Brasil passa a incluir também a relação das línguas africanas dos escravos e o português. De um modo geral, a língua portuguesa só passou a ser predominante no Brasil a partir da descoberta de ouro lá em Minas Gerais, pois além das medidas restritivas do Marquês de Pombal, um número maior de portugueses começou a vir para cá, aqui para o Brasil. E esse processo de imigração portuguesa continuaria a crescer ao longo de todo o século XVIII e século XIX, pois na virada do século, a vinda da família real para o Rio de Janeiro estimularia igualmente a vinda dos reinóis para a colônia americana. E isto impôs outra característica ao português do Brasil. Os portugueses que vinham para o Brasil, eles não vinham todos da mesma região de Portugal. E desse modo, passam a conviver aqui no Brasil, no mesmo espaço e no mesmo tempo, divisões do português que em Portugal não possuíam qualquer interação. Então havia gente que veio para o Brasil, veio de Portugal, mas veio de várias regiões de Portugal, sendo que essas pessoas lá em Portugal não se falavam, elas não interagiam. Então aí já foi uma misturinha do português e Portugal aqui no Brasil.
É, inclusive, né, só comentando esse último ponto que você falou, o português aqui no Brasil, né, quer dizer, na verdade aí no Brasil, que eu tô no Canadá, ele é quase uma arca de Noé, vamos dizer assim, da história da língua portuguesa, né, devido a essas diferentes migrações e migrações de diferentes regiões de Portugal. Existe no Brasil, assim, em diferentes regiões, pedaços, né, da história da língua, né, maneirismos que existiram na língua no passado ou em determinadas regiões de Portugal, Portugal e que só sobrevivem no Brasil hoje. Então é quase como se o Brasil fosse um museu da língua portuguesa, por esse motivo. É uma curiosidade.
Ah, que interessante.
Posso até citar alguns exemplos, né? Por exemplo, no interior de São Paulo, muita gente fala dous ou pergunta, que é coisas do português antigo. Se você vê, o Machado de Assis falava dous, e os escritores antigos falavam dous também. E pregunta é a versão mais antiga de pergunta, né? Que no espanhol existe até hoje pregunta, não existe pergunta em espanhol. Então, são características antigas da língua. Ah, no Nordeste, você tem pessoas que falam marvado, que também é uma característica antiga da língua. Na verdade, não são exatamente erros, são versões antigas ou versões de outras regiões de Portugal que chegaram no Brasil em diferentes migrações, né? Então, fica essa curiosidade aí. E uma outra coisa, né, que eu pensei aqui agora quando você estava lendo esse trecho, falando sobre esse aumento da população, né, devido à descoberta das minas lá em Minas Gerais, só para a pessoa ter uma ideia do impacto que isso teve, num período assim de menos de 50 anos, chegou no porto do Rio de Janeiro, né, porque o pessoal que ia para Minas, eles desembarcavam no que seria hoje o centro ali da cidade do Rio de Janeiro, próximo onde hoje é a Praça Mauá. Tinha um porto específico para isso, né, chamava Porto dos Mineiros. Eles desembarcaram ali em menos de 4 décadas 100 mil pessoas.
Que é um monte de gente.
Comparado ao número de pessoas que veio antes, né, dessa descoberta do ouro, isso praticamente, eu acho que até mais que dobrou o número de portugueses que veio para o Brasil. Então foi muita gente que, né, começou a ter uma influência muito grande de Portugal nesse momento, e é aí que de fato a gente passa a falar português, assim, fica definitivo que a língua portuguesa vai ser dominante, né? Talvez no Nordeste a língua portuguesa já fosse dominante por outras razões, mas no que seria o Sudeste e o Sul do Brasil, se isso não tivesse acontecido, talvez a gente fosse um país bilíngue, né? Falasse como o Paraguai, falasse uma mistura ali de tupi, né? Como no Paraguai eles falam Guarani. Até então, não estava muito claro isso. Mas continua aí, Francisco, foi só uma pequena intervenção.
Tá certo. Mas olha só, além do súbito aumento de portugueses nativos no Brasil, a chegada da família real, lá em 1808, teve outro efeito muito importante. A transformação do Rio de Janeiro em capital do Império Português e depois em capital do Brasil, independente, traz novos aspectos para as relações sociais em território brasileiro, e isso inclui também a questão da língua. Logo nos primeiros anos de sua estadia no Brasil, Dom João VI instituiu uma imprensa local com publicações feitas diretamente em seu território sem ter que passar por Portugal. Com isso, o Brasil teve o seu primeiro jornal, fundado em 10 de setembro de 1808, que se chamou Gazeta do Rio de Janeiro. Fundou-se também a Biblioteca Nacional, com todo o acervo da Real Biblioteca de Lisboa trazido pelo rei. Isso mudou o quadro da vida cultural brasileira. Esses fatos produziram um certo efeito de unidade em torno do português do Brasil enquanto língua do rei e da corte, mas também uma certa propriedade por parte dos brasileiros da língua dos antigos colonizadores. Em 1826, por exemplo, o deputado José Clemente propôs que os diplomas dos médicos no Brasil fossem redigidos em linguagem brasileira. Em 1827, houve um grande número de discussões sobre o fato de que os professores deveriam ensinar a ler e escrever utilizando a gramática da língua nacional, ou seja, a questão da língua portuguesa no Brasil, que já era a língua oficial do Estado, se põe agora como uma forma de transformá-la de língua do colonizador em língua da nação brasileira. Temos aí constituída a sobreposição da língua oficial e da língua nacional. Essas questões tomam espaços importantes tanto na literatura quanto na constituição de um conhecimento brasileiro sobre o português do Brasil. É dessa época a literatura de José de Alencar, que tem debates importantes com escritores portugueses que não aceitavam de modo nenhum como ele escrevia. É também dessa época o processo pelo qual os brasileiros tiveram legitimadas suas gramáticas para o ensino de português e seus dicionários. E dessa maneira cria-se historicamente no Brasil o sentido de apropriação do português enquanto uma língua que tem as marcas de uma relação com as condições brasileiras.
Pois é, Francisco. E o quarto período, né, Francisco, da língua portuguesa no Brasil, né, é um período no qual o português já se definiu como língua oficial e nacional do Brasil. A gente já, vamos dizer assim, abrasileirou, né, aquela língua portuguesa europeia. E esse quarto momento ele traz uma novidade, né, que é o início da relação entre o português e as línguas trazidas pelos imigrantes. Começa lá em 1818, né, com o processo de imigração de estrangeiros, né, para o Brasil, ou seja, de não portugueses para o Brasil, com a vinda, né, de alemães para Ilhéus, né, em 1818, lá na Bahia, e com a vinda dos suíços, né, para Nova Friburgo em 1820, no interior do Rio de Janeiro. E esse processo de imigração, né, que vai continuar depois, né, no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, em São Paulo, etc., é um momento, né, muito particular da passagem do século XIX para o século XX no Brasil, e isso vai se estender desde o século XIX até mais ou menos 1930, né, com a Revolução lá de 30 do Getúlio Vargas, que, como eu já citei em outros episódios, ele acaba com esse processo de imigração porque ele diz que o Brasil é Portugal e Portugal é Brasil. Basicamente isso. Todas as outras influências são nocivas ao ethos nacional. Mas antes do Getúlio Vargas, né, desde a formação do Império até 1930, a gente vai ter um número muito grande de imigrantes chegando, né, no Brasil, em mais de um estado. E a partir desse momento, né, entraram no Brasil, por exemplo, falantes de alemão, italiano, japonês, coreano, holandês e inglês. E desse modo, né, o espaço de enunciação do Brasil passa a ter, em torno da língua oficial e nacional, duas relações significativamente distintas, né? De um lado, as línguas indígenas, que eram preservadas no interior do país, assim, em Goiás, no Amazonas, né, aquelas regiões mais afastadas do país. E, por outro lado, né, nessas regiões, vamos dizer assim, mais consolidadas, a vinda, né, desses imigrantes. E as línguas, né, que vêm com os imigrantes, elas eram, de algum modo, línguas nacionais ou oficiais também. Porque elas eram línguas nacionais oficiais nos países, né, que esses imigrantes viviam antes de vir para cá, né, antes de vir para o Brasil. Essas línguas eram, então, legítimas, né, legitimadas no conjunto global das relações de línguas, né, o que era diferente das línguas indígenas e africanas, né, que eram vistas como coisas assim, como coisas do passado que um dia nós vamos fazer desaparecer. Ou seja, um dia nós vamos ultracolonizar o Amazonas e aí aquelas tribos indígenas vão desaparecer e a língua deles vai desaparecer. A gente vai continuar o processo que foi iniciado no litoral. Mas a língua dos imigrantes eram línguas de povos considerados civilizados. Pô, o imigrante francês fala a principal língua do mundo naquele momento. Né? O imigrante alemão, tá certo que o alemão não tinha um status assim tão importante no mundo como língua, né? Mas era, de toda forma, um país com algum respeito, com grandes filósofos, né, que eram respeitados no mundo inteiro. Então, fazia-se, né, o possível para impor apenas a língua portuguesa como língua oficial, nacional e materna do Brasil, e havia uma dificuldade maior com os imigrantes, porque a língua deles tinha, vamos dizer assim, um aparato para protegê-las, né, diferente dos indígenas. Eles tinham um país para o qual, vamos dizer assim, se voltar. O alemão podia preservar sua cultura no Brasil, mantendo uma certa relação com aquela Alemanha, com aquela mãe Alemanha que estava lá longe. Então, isso, o Brasil teve uma certa dificuldade de lidar com isso e culmina no Getúlio Vargas falando: bom, então o negócio é o seguinte, se você escolheu vir para o Brasil, você é brasileiro, você fala português e de preferência mude até o seu nome.
Bom, a vinda da língua portuguesa para o Brasil não se deu, como nós vimos aqui, em um só momento. Ela se deu durante todo o período de colonização, entrando em relação constante com outras línguas. Por outro lado, o povoamento do Brasil se fez com a vinda de portugueses de todas as regiões de Portugal. E desse modo, sua vinda para o Brasil traz para esse novo espaço as diversas variedades do português de Portugal, como a gente citou lá quando a gente disse que veio gente de todas as regiões de Portugal. Essas variedades se instalarão em alguns lugares diferentes do Brasil, mas em muitos casos elas convivem no mesmo espaço, como no Rio de Janeiro do século XIX. O português do Brasil vai, com o tempo, apresentar um conjunto de características não encontradas em geral no português de Portugal, da mesma maneira que o português em diversas outras regiões do mundo terá características também específicas em virtude das condições novas em que a língua passou a funcionar. Há que se considerar que, se levarmos em conta a língua escrita, vamos encontrar uma maior proximidade entre o português do Brasil, assim como o português de outras regiões do mundo, como, por exemplo, o português de Portugal, já que a língua escrita está mais sujeita à normatização da língua efetiva através das gramáticas normativas, dicionários e outros instrumentos que regulam o idioma. Na língua oral, o processo de incorporação de características específicas se faz de modo um pouco mais acelerado, né? A linguagem coloquial ela é muito mais dinâmica. E desde o início do século XIX, com o baiano Domingos Borges de Barros, o Visconde de Pedra Branca, se usa o estudo do léxico para mostrar diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal. E essas diferenças dizem respeito ao fato de que, no Brasil, muitas palavras tomaram outros sentidos, como, por exemplo, lá em Portugal o pessoal fala comboio e nós falamos trem. Lá eles falam elétrico e nós falamos bonde. Lá eles falam hospedeira e aqui nós falamos aeromoça. Lá em Portugal eles chamam de fato o que a gente aqui no Brasil chama de terno, né? Que é a roupa. Há também palavras que foram incorporadas ao português a partir das línguas indígenas, geralmente relativas à designação da flora, da fauna, de alimentos, assim como nome de lugares. Por exemplo, capim, cupim, caatinga, curumim, guri, buriti, carnaúba, mandacaru, capivara, curió, sucuri, piranha, urubu, mingau, moqueca, abacaxi, caju, tijuca e várias outras. Ou então, palavras de origem africana, que são comumente ligadas ao universo da vida dos antigos escravos, né? Como por exemplo caçula, cafuné, molambo, moleque, orixá, vatapá, abará, acarajé, banguê, senzala, mocambo, machixe, etc, etc, etc. E nos últimos anos há também o fenômeno do portunhol, também conhecido como portinhol, que é uma junção de português e espanhol referente a um código de contato usado nos territórios fronteiriços da América do Sul, onde os falantes dessas duas línguas, né, ou seja, português e espanhol, podem se acomodar para conduzir uma conversa razoável, né, uma conversa razoavelmente fluente. E por fim, em 17 de julho de 1996, foi criada a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, ou seja, a CPLP. O objetivo da entidade é aumentar a cooperação entre os países e criar parcerias e difundir o idioma. E além disso, desde as últimas décadas, se tornou corrente nos países hispanófonos do Mercosul, o ensino do português como disciplina escolar. E dependendo do funcionamento dessas entidades, esses podem ser marcos de um novo ciclo de invenção e reinvenção dessas línguas. E aqui nós encerramos esse episódio onde nós falamos sobre uma breve história da nossa língua portuguesa, né? Da nossa querida língua portuguesa, que eu particularmente amo de paixão. E para quem quiser saber mais a respeito da língua portuguesa, nós vamos deixar no post desse episódio um link para o documentário Língua, Vidas em Português, que está no YouTube, e você pode dar uma passadinha lá assistir, é bem bacana, fala sobre o português falado em diversos países que nós citamos aqui nesse episódio. E agora eu queria chamar o Jorge para fazer o seu jabá. E jabá, para quem está em Portugal, é simplesmente uma propaganda, falar a respeito de alguma coisa que a pessoa queira falar. É com você, Jorge.
Obrigado, Francisco. Realmente esse episódio ficou muito legal, né? Uma coisa engraçada que a gente teve ouvintes, né, que falaram que gosta desses episódios do Tema Cast, que pega assuntos aparentemente banais e cria um episódio em torno disso, né? Fugindo um pouco assim dos temas mais óbvios, tipo falar, sei lá, em Confidência Mineira, que seria um tema óbvio para falar de história do Brasil. Bom, sobre o meu jabá pessoal, né, como sempre, vou fazer o jabá do Tema Cast, aí eu vou dizer que eu particularmente acho que nós estamos recebendo poucas respostas dos ouvintes.
Você é muito reclamão, Jorge.
Estamos recebendo, Francisco. O número de downloads não diminuiu, mas as pessoas estão interagindo menos. A gente quer saber o que vocês estão pensando aí dos episódios. Pode até falar mal, mas falem alguma coisa, né? Sempre interessante pra gente manter essa interação e eventualmente alguém trazer alguma informação adicional. Claro que nem sempre a pessoa tem informação adicional pra trazer, né? Porque, sei lá, talvez ela não conheça o assunto. Mas comentem aí, a gente quer mais comentários. Se você já comentou, continuem comentando. E se você nunca escreveu pro Tema Cast, porque nós tivemos recentemente pessoas que nunca escreveram pro Tema Cast que nos contactaram, contate o Tema Cast, escreva pra gente aí pelos diversos canais que a gente possui de interação com os ouvintes. Se você puder, né, se você conhecer alguém que eventualmente goste de podcast, ou mesmo uma pessoa que nunca ouviu o podcast e poderia passar a ouvir, recomende o Tema Cast. A gente tá desafiando aí os ouvintes a recomendar o Tema Cast para duas pessoas que não nos conhecem.
Exatamente, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a você, Jorge, por essa pauta, né? Por mais essa pauta que você fez, onde falamos aí sobre a breve história da língua portuguesa.
Eu e a patroa.
Ah, ela também colaborou, então fica aqui também o nosso agradecimento à Dona Maria Almeida, né, que é a esposa do Jorge. Eu quero deixar também um agradecimento por todo esse pessoal que nos ouve a cada 15 dias. Um abração para você, um abraço também para os nossos ouvintes e até o próximo TemaCast. Bye, bye.
Tchau, Francisco, tchau, ouvintes, e até a próxima.